Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, tem levado à redução dos investimentos estrangeiros no setor produtivo aqui do Brasil. Nos 12 meses, né, encerrados em outubro, agora há pouco, o investimento direto no país, o famoso IDP, totalizou 43,5 bilhões de dólares, correspondendo a 2,94% do PIB, em comparação a 49,9 bilhões de dólares, 3,29% do PIB, estimulados em 12 meses até setembro deste ano. Para falar sobre isso, repercussão, a questão também do nosso maior parceiro econômico, não é? A China. Nós estamos com economista e mestre em administração, professor Sandro Prado, conversando com a gente. Professor, muito bom dia, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui em nosso programa.
Bom dia, Jota Batista.
Prazer tê-lo com a gente. Vamos falar um pouco sobre essa questão, né, da fuga de investimentos estrangeiros. Claro, por conta da pandemia do novo coronavírus, que está, né, influenciando as economias no mundo inteiro, mas não somente por isso, professor.
Verdade, Jota Batista. Acaba se tornando um misto de tensão, claro, com a epidemia do coronavírus, mas também alguns tropeços que vêm acontecendo na política externa brasileira, o que tem enfraquecido muito a imagem do Brasil no exterior. E nós temos fatos recentes, como é o caso de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que vem reiteradamente fazendo fortes acusações a alguns grandes parceiros comerciais brasileiros, principalmente a China, né? Então, Eduardo Bolsonaro, ele vem acusando a China de espionagem e boicotando a grande, digamos, guerra comercial que nós teremos em 2021, que vai ser pelo mercado 5G, que é a nova tecnologia de telefonia, de comunicação, e que há uma batalha muito grande, principalmente entre os grandes players, Estados Unidos e China. E isso prejudica veementemente a economia brasileira, porque, como bem dito por você inicialmente, hoje, né, o Brasil tem mais de um terço das suas exportações, ou seja, tudo que nós vendemos para fora, vai justamente para a China. Então, a China é, de longe, hoje, o nosso maior parceiro comercial. E esse enfraquecimento das relações exteriores, ele afeta a economia, não às vezes no curto prazo, mas no médio e no longo prazo. Então, essas sequelas dessas intempéries, né, dessas acusações, às vezes totalmente indevidas, cria uma crise ética no governo, cria realmente uma imagem ruim e a gente pode ter sanções econômicas relacionadas a esse tipo de coisa. Então, a gente que já teve uma redução de mais de um quarto dos investimentos internacionais no último mês, podemos ainda ter maiores consequências devido a essas questões de relações internacionais, Jota.
Ô, professor, e aí, me permita, se a gente pode ter dois, três ou mais parceiros, isso cada vez é melhor para a nossa economia, não é? Porque a gente tem mais oportunidades. Se um não der certo aqui, você compensa com outro. Quando você afunila e fica uma política direcionada com os Estados Unidos da América, e leia-se, não somente os Estados Unidos da América, mas o governo atual, que está deixando o governo em 20 de janeiro do próximo ano, já que o Donald Trump perdeu para o Joe Biden. E aí muda a política internacional dos Estados Unidos da América também, não é? Onde o Brasil estava diretamente ligado à política Trump. E aí você fecha portas. Isso na diplomacia, isso na economia, não é bom quando você fecha a porta a oportunidades. É isso, professor?
Sem dúvida, Jota. É, cabe lembrar hoje é que a China ela tem cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia também tem mais ou menos a mesma população. E se a gente vê a população norte-americana, é de 330 milhões de habitantes. Ou seja, o mercado consumidor de grandes países como a China, como a Índia, como a Indonésia, como o Paquistão, que são grandes países e grandes mercados consumidores, deveria estar na mira das políticas externas brasileiras para que a gente possa aumentar as nossas exportações para gerar o que a gente tanto precisa internamente, que é emprego e renda para a população brasileira.
Verdade.
Então, quanto mais a gente vende, quanto mais uma diversidade de parceiros, muito melhor. Até porque, se um desses parceiros entra em crise, a gente tem algumas válvulas de escape.
Perfeito.
Então, é muito ruim essa política concentrada em um único país, principalmente, como você bem lembrou, que agora no dia 20 de janeiro nós teremos uma mudança de governo e certamente uma mudança nas relações políticas entre o Brasil e os Estados Unidos.
Isso, ontem mesmo, até abrindo parênteses, o presidente chinês Xi Jinping parabenizou o Joe Biden pela eleição, não é? Pela votação e por ser o novo presidente eleito dos Estados Unidos. A priori, a princípio, ele não fez isso, duas semanas depois, aí fez esse aceno. E claro, como o Joe Biden também demonstra ter diálogo, não é? Abertura, já sinalizou também que isso deve acontecer com a China, ou seja, essa guerra que aconteceu entre governo Trump e a China deve ir por terra e os Estados Unidos e China poderão estar mais próximos em diálogos, conversas e também na questão econômica. De repente, o agronegócio aqui do Brasil pode ser afetado em detrimento da China comprar produtos dos Estados Unidos da América, não é isso?
Sem dúvida, porque uma das vantagens que o Brasil teve nessa guerra comercial foi justamente o aumento da venda de produtos ligados ao agronegócio.
Verdade.
Por causa de boicotes que aconteceram entre os países.
Verdade.
E agora, como há uma tendência dessas relações conflitantes amenizarem e voltarem a uma certa discussão, nós podemos perder parte desse aumento das exportações. Então, a gente vive um momento que é delicado, que é um momento onde o Brasil poderia aproveitar nessas mudanças que estão acontecendo no ambiente político e econômico do mundo para se fortalecer. Porém, parece que as eleições de 2022, elas passam a ser muito mais importantes para o governo do que realmente o governo e as políticas econômicas presentes que devem ser e precisam ser adotadas no Brasil para que a gente possa recuperar o nosso desenvolvimento econômico, Jorge.
Deixa eu relembrar um pouco aí a história, né? O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, até a definição de apoiar os Estados Unidos da América, estava indeciso se apoiaria a Alemanha nazista, na época de Adolf Hitler, ou apoiaria os Estados Unidos. E nessa indefinição, o Brasil ganhou o apoio dos Estados Unidos, mas não somente o apoio, ganhou o know-how, a construção da siderúrgica nacional, ou seja, é justamente barganhando aqui e acolá, quando você fecha a porta fica complicado e aí não precisa nem de barganhar porque você já se aliou a uma nação, a um país e fica aí subserviente a essa nação, né, professor?
Em relações internacionais, uma coisa que deve ser colocada em pauta é uma relação sempre do ganha-ganha.
Perfeito.
Então, o Brasil, ele pode ter relação com todos os países.
Perfeito.
Independe do seu regime, independe do viés ideológico, porque a nação está acima de tudo. Então, no Brasil, quando a gente teve a Segunda Grande Guerra Mundial, que a gente tinha um regime brasileiro ditatorial que se aproximava um pouco mais da Alemanha nazista, mas tudo isso é mudado, são as peças do tabuleiro. Uhum. Né? Isso é um jogo que tem que ser muito bem jogado, sempre visando o bem-estar da sociedade brasileira, do Brasil. E isso que parece que está ficando a segundo plano por causa de intenções políticas.
Ideológicas, diga-se passagem, querendo beneficiar não a população brasileira, mas uma parte, não é, de ultradireita e por aí vai. Infelizmente, isso afugenta assim, os negócios e pode repercutir na economia, como já está repercutindo a fuga de investimentos, não é? Entre um país como esse, sinalizando o que está sinalizando a política internacional brasileira, é melhor investir em outros países, já que o mundo é globalizado e investidores aplicam onde quiser. É isso, professor?
Isso, esse viés ideológico interno, se o partido ou o governo é mais de direita, mais de esquerda, mais de centro, isso não é o importante nas relações comerciais internacionais. A gente tem que visar as nossas vantagens competitivas para que a gente possa ganhar com o comércio internacional. É algo que hoje cresceu muito a partir dos anos 90 com a globalização. É uma tendência irreversível, não temos como fechar o nosso mercado, essas transações precisam ser realizadas e precisa de alguém que esteja estrategicamente aproveitando as vantagens competitivas do Brasil com um pensamento de nação, do longo prazo. Então tem que ser um plano estratégico de Estado e não de governo e não apenas para o curto prazo. Porque, infelizmente, essas disputas políticas ideológicas, só há uma parte que vai perder, que é a população brasileira. Ou seja, 211 milhões de habitantes perdem por causa dessa disputa política eleitoral antecipada que temos aí no Brasil.
Professor Sandro Prado, gostaria de ficar com o senhor, mas já estou com o tempo estourado. Quero agradecer mais uma vez a colaboração aqui sua com o nosso programa e a gente conversa aí no próximo encontro, hein? Um abraço e tudo de bom, senhor.
Jota Batista, é sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Tenha um excelente dia.
Ok, conversamos com o professor Sandro Prado, economista e mestre em administração, participando do quadro
Conexão Notícias. Espaço aberto.
Podcast Folha PE.
Fato e análise.